Boa noite, bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta noite com Daniel Vilaça, presidente da Associação Empresarial de Braga, ele que está há dias de terminar o seu primeiro mandato como presidente desta estrutura. Daniel, muito bem-vindo aos estúdios da RUM e começava por lhe perguntar que balanço é que faz também deste trabalho que foi desenvolvido com a sua equipa de 2022 até aqui.
Antes de mais, obrigado pelo convite à RUM. Fazemos um balanço positivo, foram 4 anos de afirmação da Associação Empresarial de Braga, 4 anos onde afirmámos a associação, aparecermos mais, tivemos mais próximo das empresas e tivemos resultados positivos interessantes, ou seja, quer nas contas da EB, quer nos resultados do trabalho que fizemos, da proximidade que tivemos com as empresas e com as pessoas que foram à associação ter processos de formação.
Era precisamente um dos objetivos desta aproximação ao tecido empresarial, envolver mais o tecido empresarial naquilo que é a dinâmica diária de uma associação empresarial como a Associação Empresarial de Braga, que é a mais antiga do país. Nesta altura, também no que respeita ao número de associados, àquilo que são as características, os setores mais, no fundo, mais presentes nesta estrutura, estamos a falar de que tipo de tecido económico é que temos nesta fase em Braga?
Nós tivemos também o maior número de associados da última década. A Associação Empresarial de Braga ultrapassou os 1.100 associados. Foi para nós também um orgulho ao longo destes 4 anos. A Associação Empresarial de Braga vem de uma associação comercial, onde a base associativa era muito direcionada ao comércio, à restauração e aos serviços, mas com a reestruturação da associação, quando passamos a ser Câmara de Comércio e Indústria, passamos também a agregar outro tipo de setores. Neste momento, se juntarmos o setor da construção e o setor da indústria, já representam 12% da nossa base associativa. Já é um número muito, muito interessante e é esse também o trabalho que nós queremos fazer. Não queremos só estar direcionados a um setor, neste caso, do comércio e da restauração, mas diversificarmos também para todos os setores e ajudarmos as empresas, ou ajudarmos as empresas, estamos a ajudar também a economia daqui da nossa região.
Naquilo que respeita também aos benefícios que tem um associado quando entra para a Associação Empresarial de Braga, há algumas mudanças também que foram implementando ao longo destes anos no sentido de tornar também mais atrativa esta integração.
E sim, os serviços continuam a ser basicamente os mesmos. O que passamos a ter foi mais representatividade, uma voz mais ativa das empresas, e as empresas reconheceram isso e quiseram fazer parte deste projeto. Mas nós fizemos um grande trabalho. Posso dizer que, por exemplo, só nos últimos 4 anos nós envolvemos mesmo muita gente, ou melhor, falando só no último ano, nós envolvemos 11 mil pessoas em formações. Pessoas estas que são empregados, são empresários, ou seja, estamos a formar o tecido empresarial para ser cada vez mais forte e mais atrativo, neste caso. E esta vertente da formação por parte da associação é, sem dúvida, muito apreciada por parte dos empresários. Depois também o serviço que nós temos, o serviço jurídico de apoio às empresas. Nós, entre apoio ao cliente, neste caso, apoio
Ao empresário.
ao empresário, e falo como cliente, que estou ainda na vertente de empresário e falo muito aí nisso, mas no apoio ao associado e apoio jurídico, tivemos 14 mil interações com os nossos associados. Num universo de 1.100 empresas, demonstra bem o trabalho que nós fizemos ao longo deste ano.
Ainda recuperando esta base mais na formação, é uma formação também ela diversificada que vai de encontro àquilo que são também as atualizações que se vão fazendo no mercado, não é? Diariamente.
Sem dúvida, nós temos vários tipos de formação, nós temos formações desenhadas quase à medida das necessidades das empresas, formações de curta duração, mas depois também temos as nossas academias de formação, onde temos uma academia de mecatrónica, uma academia de cozinha, uma academia de pastelaria, que estamos a criar neste momento uma academia mais direcionada para o setor dos calareiros e da beleza. Ou seja, nós estamos a tentar formar pessoas porque realmente o mercado nos está a pedir. E estes empregos de primeira necessidade. Nós daqui a pouco tempo vamos ter dificuldade de ter um chapeiro, um pintor, um carpinteiro, e este tipo de formações que nós damos é muito importante para também reativar este tipo de interesse,
de atividade.
E os miúdos também terem interesse em irem para estas profissões, que vão ganhar se calhar às vezes muito mais do que terem uma licenciatura. Isto é um trabalho importante que tem que ser feito. Uhum. Por uma associação empresarial.
São mais procurados pelas empresas no sentido de promoverem esse tipo de ações, ou vocês é que acabam por sugerir este tipo de respostas olhando para aquilo que são as necessidades também? É uma conjugação?
É uma conjugação. As empresas também veem na associação uma fonte de formação que podem absorver aquelas 40 horas obrigatórias que têm que dar aos funcionários. Mas depois também veem que nós temos formações específicas, quer seja para as necessidades que estão a precisar, quer seja os próprios funcionários, que muitas vezes são os próprios funcionários de forma completamente individual que nos procuram e querem outros voos, querem se apresentar na empresa com outro conhecimento, e nós estamos com várias formações, quer na área da inteligência artificial, no marketing digital, na sustentabilidade, cursos simples como Excel, línguas de inglês, de francês. Nós damos esse tipo de formação, que é muito importante também. Então, aqui no comércio, para quem recebe turistas todos os dias, as línguas é muito importante.
Cada vez mais fundamental. Ainda neste trabalho desenvolvido, de 2022 a 2026, agora muito recentemente também tiveram um momento de prestação de contas aos próprios associados, contas positivas que são encaradas também com algum entusiasmo por parte da própria direção.
Sem dúvida, a Associação Empresarial de Braga tem demonstrado contas positivas na última década. Estes últimos 4 anos, no qual eu fui responsável, tivemos também 4 anos de resultados positivos, que demonstram uma gestão cuidada, somos uma associação financeiramente sólida, conseguimos abater cerca de 15% à nossa dívida.
Agora, fazendo uma atualização também desses números, quais são as contas atuais? De forma mais concreta ou aproximada?
Sim, nós temos uma dívida na ordem de 1 milhão e 200 mil euros, embora que o nosso património é muito superior à dívida. Uhum. Isso deixa-nos bastante confortáveis para os 4 anos que temos de futuro, e esses 4 anos que temos de futuro vão ser, sem dúvida, de uma forte ambição de também reduzir esta dívida e também de aproximarmos ainda mais das empresas.
Uhum. Olhando para aquilo ainda que foram estes 4 anos, dos objetivos traçados, o que é que falhou, o que é que não foi possível fazer e que esperavam que estivesse ao vosso alcance neste período temporal?
Claro que nós não conseguimos fazer tudo o que ambicionámos, não conseguimos fazer tudo o que os associados estão à espera, até porque temos as nossas limitações. Enquanto direção, nós somos uma direção de empresários que pro bono está a prestar algum serviço em prol da associação, em prol do que se comprometeu destes 4 anos, mas claro que a nossa equipa também não está capaz de fazer tudo todos os dias, ou seja, nós somos cerca de 24, 25 pessoas na associação, muitas delas direcionadas para as áreas de formação, onde nós temos, como ainda falei há pouco, para formar 11 mil pessoas. Todas estas pessoas estão completamente envolvidas na formação, mas depois temos a área de o apoio jurídico, o apoio associado, onde temos ali 2 pessoas. Há sempre algum trabalho que poderíamos ter feito mais, mas fizemos muito, quer pela dinâmica aqui do Centro Histórico, com as diversas atividades que temos com o município, muitas atividades que fazemos, como o Verde Cool, as Tardes Golosas, o Vinho Verde Fest, a própria animação do Braga Natal, que nós também estamos na organização, o São João. São muitas atividades que nós temos durante o ano para ativar a economia. E depois também estamos a fazer muitas outras, direcionadas mais às empresas mais da indústria e da construção, e promovemos ao longo do ano vários encontros, seminários, formações, fizemos muitas visitas ao terreno, estivemos no terreno muitas vezes, que isso também é importante. Nós visitamos os parques industriais, visitamos empresas, percebemos quais são as reais necessidades delas, e agora estamos no ponto de conseguirmos encontrar aqui algumas soluções para esse tipo de necessidades.
É também essa uma grande motivação para esta recandidatura para o novo mandato, não é? Uma vez que temos eleições para os órgãos sociais agendadas já para o próximo dia 20 de abril, faltam poucos dias, há uma lista única, há aqui também alguma remodelação no fundo da equipa para aquilo que é o próximo mandato, mas esta lista única também, permita-me esta questão extra, é também significado de que os associados estão satisfeitos e, portanto, não surge uma lista alternativa.
Sim, eu penso que sim. Os associados estão satisfeitos com o trabalho que a associação está a fazer. Certamente não chegámos a todo lado, mas fazemos por isso. E o facto de nos apresentarmos como lista única é também uma prova de que os associados acreditam no nosso trabalho, acreditam no que fizemos estes últimos 4 anos. E também era um bocado injusto para a nossa equipa o que construímos ao longo destes 4 anos e que sabemos que não está concluído, sairmos a meio. E foi por isso que eu também me propus a fazer mais 4 anos, convidei a equipa que estava comigo. Haviam 3 elementos que já estavam há mesmo muito, muito tempo na associação que pediram para sair, e encontramos novos elementos, muito válidos, que vão trazer também uma nova dinâmica para a associação. Mais mulheres, vamos ter pela primeira vez uma mulher como presidente do Conselho Fiscal, uma mulher na Assembleia Geral e duas na direção, ou seja, estamos a renovar.
Pai, em todos os aspectos.
Queremos dar também uma resposta à altura das empresas e do que elas acreditam que somos capazes de fazer.
Daniel, pegando neste ponto que estávamos a falar deste balanço positivo do mandato, mas que serviu também para apalpar terreno, para sentir mais aquilo que são as necessidades dos próprios empresários a diferentes níveis e olhando para aquilo que é o contexto atual também e local, quais são as grandes propostas, os grandes pilares que suportam esta recandidatura para um segundo mandato que, deduzo por estas palavras, já será mais de colocar em prática algumas questões que mereciam alguma reflexão e um estudo mais aprofundado?
Sim, nós temos como grandes projetos para o mandato, o primeiro, que é a criação do Centro de Arbitragem Comercial do Distrito de Braga, em parceria com a Escola de Direito da Universidade do Minho, estamos a criar este Tribunal Arbitral. Não é um Tribunal Arbitral concorrente do CIAB, que também já foi criado na altura pela Associação. O CIAB trata conflitos entre empresas e consumidor. Um Tribunal Arbitral Comercial trata conflitos entre empresas e empresas e empresas e o Estado. Isto vai ser, sem dúvida, uma mais-valia para as empresas, é mais um serviço que a Associação Empresarial de Braga vai dar de valor acrescentado para o tecido empresarial da nossa região. Este tribunal não poderá não trabalhar só com as empresas de Braga, mas poderá trabalhar com as empresas de quase todo o país. Neste momento, grande parte das empresas que utilizam os tribunais arbitrais estão a utilizar o Tribunal Arbitral de Lisboa ou do Porto, quando em Braga fazia sentido haver um, e vamos neste momento criar, temos o processo praticamente concluído para dar entrada no Ministério da Justiça, uhum, que certamente será aprovado, porque os tribunais administrativos estão completamente saturados. Qualquer empresa que tenha um processo no Tribunal Administrativo, a média de resolução anda nos 10, 12 anos, e num tribunal destes pode ser resolvido ao fim de 3, 6 meses. Claro que tem custos mais elevados, mas com uma resolução tão rápida, as empresas preferem, sem dúvida, este tipo de serviço.
Estamos a falar a criar-se este centro diferente. Estamos a falar de que timing também para que o mesmo possa ser colocado ao dispor dos associados?
Depois de ser aprovado, nós, no espaço de 3 meses, mais ou menos, temos todas as condições físicas na associação, uhum, ele depois de 3 meses pode estar
a funcionar em pleno.
Sim, a funcionar. Com advogados e juízes de renome a nível nacional que vão estar connosco neste projeto.
Uhum. E, olhando também para outros objetivos dos próximos
temos
anos.
Temos outros objetivos. Um deles passa também pela requalificação das nossas instalações. As nossas instalações são muito velhinhas, tal como a associação é. Não tem 162 anos aquelas instalações, mas estão a precisar de uma modernização. Até a nível digital, a nível de infraestruturas também precisa de algumas obras. Depois vamos criar também uma aceleradora de novos negócios. Nós queremos fomentar a criação de novas empresas em setores como o comércio, os serviços e a economia urbana. Nós vemos muito poucos programas de apoio à criação de empregos na área do comércio e é preciso olhar para os centros das cidades que estão cada vez a morrer mais. Não é só Braga que está a acontecer, o fecho de lojas, as empresas a saírem do centro da cidade, está a acontecer em todo o país, mas é preciso também olharmos para isto e tentarmos criar novos negócios, dar oportunidade aos jovens a criarem empresas na área no setor do comércio, e isso não tem acontecido e nós vamos tentar ajudar isso com mentoria, com apoio, criação de projetos. Vamos tentar de alguma forma ajudar.
Mas a ideia é remodelar também o próprio comércio, o característico da cidade, como é que isso funcionaria?
A ideia é fazer com que novos empresários, não quer dizer que sejam jovens, possam também apostar no comércio e nós continuarmos a ter um centro de cidade vivo, com identidade, com um comércio diferente do que acontece nos centros comerciais. E o que está a acontecer na maior parte das cidades a nível nacional é que o comércio do casco, ou seja, das cidades, está a ser muito igual ao que nós encontramos em qualquer parte do mundo. São lojas tipicamente europeias, sem identidade nenhuma, e nós não queremos isso, queremos...
Porque isso já está a acontecer, de facto, em Braga
isso
também.
Isso já está a acontecer em Braga e nós não queríamos mesmo que isso acontecesse. É difícil porque, normalmente, quem decide isto são os senhorios é que têm o poder de decisão, porque alugam as lojas a quem paga e com as rendas...
E quem paga mais.
Claro, quem paga mais, e as rendas, como estão muito, muito inflacionadas, são este tipo de marcas globais que têm lojas em quase todas as cidades que pode pagar. E nós queremos contrariar isso um bocadinho.
A Associação Empresarial de Braga consegue perceber se essas lojas que têm, no fundo, surgido na própria cidade de Braga, têm de facto um retorno, que era o retorno expectável, ou são mais lojas frequentadas por turistas e menos por bracarenses?
É diferente. Enquanto para uma loja, se calhar, dita tradicional, o retorno tem que realmente pagar-nos as contas e ainda gerar algum lucro.
Porque é só ali.
É só ali. Quando falamos nestas marcas globais, que
o lucro de uma
dá
para cobrir o prejuízo de outra.
E se ela não der prejuízo, ela vai-se manter. Também ajuda a ter mais volumes de compras de matéria-prima, de produtos. Isso é muito difícil depois
controlar
e combater com o comércio tradicional, mas não queremos mesmo perder a identidade dos centros da cidade, e Braga tem um comércio ainda identitário e vamos fazer tudo para que assim continue.
Com os proprietários de lojas atualmente no centro da cidade e até alguns espaços, basta percorrermos poucos metros do estúdio da própria Rádio Universitária para encontrarmos alguns espaços que estão até vazios já há vários meses, este fenómeno que está a acontecer tem levado a própria Associação Empresarial de Braga, no fundo, a tentar um contacto com os proprietários no sentido de alguma sensibilização para aquilo que é a importância de reforçar esta dinâmica comercial na cidade e ir mais de encontro àquilo que o Daniel falava, de um comércio mais tradicional e menos generalista.
É assim, não há assim tantas lojas vazias em Braga.
Mas há algumas.
As lojas vazias que existem em Braga, neste momento, ou têm os prédios a cair, ou estão com algum problema estrutural, porque não existem muitas lojas vazias prontas a alugar. E nós sabemos isso porque temos algumas marcas que nos contactam à procura de soluções, de espaços, e não há assim tantas soluções para lhes dar. Um exemplo é o Sporting Clube Braga, nós estamos a tentar ajudar a que eles voltem a abrir uma loja no centro da cidade e não estamos a conseguir arranjar uma loja que esteja numa localização
favorável e compatível aos preços que, se calhar, o próprio clube também pretende.
Isso mesmo, e não está a ser nada fácil, mas estamos a tentar ajudá-los a encontrar aí também uma solução. Tanto essas como outras marcas que nos têm pedido.
Estamos a falar de marcas...
Sim, ainda à procura de Braga. Nós estamos também a fazer um trabalho interessante, que é criar dados. O barómetro da AEB já começa a ter uma relevância importante, quer para os empresários, quer para quem faz política pública, sem dados nós não conseguimos medir nada, e neste momento nós conseguimos saber o que é que valem os grandes eventos, o que é que, quantas pessoas passam naquela rua, o nível de compras, quem são os reais compradores daqui de Braga, de que país é que são. Esses dados são muito importantes para quem quer investir em Braga, e nós temos estes dados neste momento para disponibilizar a qualquer empresário com muitos anos para trás, e aí conseguem certamente fazer um estudo de viabilização do negócio aqui na nossa cidade.
Recordo-me, Daniel, de outras conversas que tivemos no passado, mais voltadas também ainda para a dinâmica do Centro Histórico da cidade, nesta competição que se tenta fazer, mas que é totalmente desequilibrada com os centros comerciais. Tem sido possível, de alguma forma, atenuar estas diferenças, ou o contexto não permite algo mais equilibrado e levar mais pessoas ao Centro Histórico da cidade a comprar roupa no Centro Histórico, por exemplo?
Sim, é difícil combater com os centros comerciais, até porque eles têm estacionamento gratuito, as condições climatéricas lá dentro são sempre
boas.
Está calor, tem ar-condicionado, nós não temos isso. Temos uma vantagem em relação aos centros comerciais, nós temos um centro de cidade ao ar livre, com jardins, com esplanadas. Vir ao centro comprar é uma experiência de compra completamente diferente do que ir a um centro comercial. E é isso mesmo que nós temos a agarrar. E os empresários têm que olhar para as boas coisas que nós temos, não olhar só para as más, porque se nós nos queixarmos, somos os primeiros a criar aqui um cenário negro à volta do que é o comércio do centro, e se calhar temos que nos unir, demonstrar que realmente vir às compras ao centro é uma experiência completamente diferenciadora, e apostarmos também um bocadinho na promoção do que é o Centro de Braga. Isso também é um dos nossos objetivos para estes próximos 4 anos, apostar na marca Centro Braga e fazermos uma campanha de divulgação fora daqui do centro da cidade, trazer as pessoas ao centro, desmistificar que é a dificuldade de vir ao centro, as pessoas dizerem que é difícil vir ao centro, mas nós temos parques de estacionamento em todo lado, o custo
muito
não é assim tão elevado. Estamos a tentar, junto do município, também conseguirmos aqui uma verba para apoiar o comércio local em termos de estacionamento, ou seja, quem fizer compras na ordem dos 20 euros, ter 2 horas de estacionamento gratuito no comércio local.
Isso está a ser estudado?
Isso está a ser estudado.
É uma possibilidade?
É uma possibilidade disso acontecer. O município neste momento está a analisar essa nossa proposta, porque é preciso realmente darmos respostas para não deixarmos o centro da cidade morrer, até porque tudo que engloba as empresas, quer seja nos parques industriais, quer seja aqui no centro da cidade, todos eles no final querem vir ao centro, e se nós não tivermos o centro da cidade vivo, Braga passa a deixar de ser uma cidade atrativa, e nós já há muito pouco tempo ainda se falava que éramos a capital do comércio, e neste momento não podemos também deixar de morrer isso.
Olhando para outros pontos no vosso programa,
nós temos depois um quarto ponto estratégico, que é a gestão e valorização dos parques industriais. Uhum. Este também é um projeto que estamos a desenvolver com o município, um projeto piloto onde nós queremos fazer a gestão e a valorização dos parques industriais do Concelho de Braga, e temos aqui uma ambição muito grande de tentar implementar novos modelos de gestão orientados muito para as necessidades das empresas, fazer uma melhoria das condições estruturais dos parques industriais. Neste momento nós temos parques industriais com passeios completamente danificados, cheios de buracos, onde não se faz a limpeza, não se faz recolha de lixo, não se faz a poda das árvores. Isto é o espelho de Braga. Quantas e quantos empresários recebem clientes aqui nos parques industriais, que vêm visitar as empresas, que são os nossos turistas do amanhã, e que olham para Braga e veem aquilo que é a imagem.
A primeira imagem,
saem do aeroporto, chegam ao parque industrial e veem aquela primeira imagem, tudo esburacado, sem condições nenhumas, e nós queremos realmente dar outras condições, para além destas condições estruturais. Queremos também criar alguns serviços que podem ser partilhados, quer seja negociação a nível de, energia, de redes móveis, internet, energia solar, neste momento, que tanto se fala que podemos criar as redes de energia que possam servir várias empresas. Uhum. Ou seja, há muito trabalho que pode ser feito nos parques industriais que neste momento não está toda a gente a fazer, cada um por si, e não há gestão de nada. Tem que haver ali uma gestão quase de condomínio. Uhum. Nós não queremos ser o gestor de condomínio, mas tem que haver quase uma
algo
gestão de condomínio.
Algo desse género. Falava aqui de um projeto piloto também. Esta questão dos parques industriais também não é nova, é uma preocupação que a atual direção já tinha apresentado, e esta proposta também de fazer esta gestão junto do município também já tinha surgido. Vão começar, já há um parque industrial específico por onde vão começar, e o que é que vão começar a fazer?
Nós neste momento estamos a negociar com o município, uhum, a forma como vamos operacionalizar este programa, e estamos a tentar definir qual vai ser o primeiro. Certamente será o Parque Industrial da UF, que está se calhar nas piores condições, e será certamente o primeiro que vamos avançar, mas até estar tudo
é
no
difícil.
Papel, isto depende muito do município. Nós temos muita vontade de o fazer para ajudar as empresas, não fazer para ajudar a EB, é mais para ajudar as empresas, mas tem que partir do município, uhum, delegar-nos essas competências.
Essas competências iniciais que neste primeiro projeto seriam quais? Foi mencionando aqui alguns aspectos, falou dos próprios passeios, ou seja, essa gestão será de uma forma integral, olhando não só para...
Numa primeira fase, fazermos um levantamento de todas as necessidades, uhum, falar com os empresários. E nós temos muitas obras estruturais que são necessárias fazer, a nível de segurança, se faz ou não faz sentido colocarmos videovigilância nos parques industriais pelos sistemáticos roubos que têm acontecido em alguns destes parques industriais. O da Douve, por exemplo, tem até já umas barreiras que depois há muita gente que pergunta se são ou não são legais, mas se calhar se tivermos um sistema de videovigilância em todo o parque, vamos reduzir certamente aí, algum vandalismo até. Mas é preciso colocar as ideias em prática, é preciso alguém olhar para os parques industriais, e eu acredito que o município não tem essa capacidade nem essa expertise. E nós que estamos ligados às empresas, somos empresários, certamente vamos olhar para isto de outra forma.
De outra forma, com mais sensibilidade,
sim,
provavelmente,
sim.
E com respostas mais rápidas.
Sem dúvida, sem dúvida. Depois, na área da formação, vamos também criar uma academia direcionada à beleza e ao bem-estar, a juntar às academias que já temos, e aqui também pretendemos envolver um universo muito grande de empresas, quer de cabeleireiros, de estética, os spas, uhum, e dar formação nesse setor. Queremos consolidar a marca Câmara de Comércio e Indústria. O facto de sermos Câmara de Comércio e Indústria e os serviços que podemos prestar aos associados é muito mais relevante do que se fôssemos só uma associação empresarial de Braga. Neste momento nós podemos passar documentos como certificados de origem, os carnet ATA, que são documentos à exportação, os certificados de venda livre, os apoios às empresas em áreas da exportação. Somos também, ou pertencemos também à Confederação Mundial de Câmaras de Comércio, onde podemos ser aqui uma ponte importante para os empresários que queiram abrir novos mercados, explorar novos mercados, onde nós podemos fazer a ponte entre estas câmaras de comércio. Às vezes quebrar ali uma barreira de gelo de contactar uma empresa que está na Dinamarca e reunir com ela na Câmara de Comércio, nós fazemos essa ponte, podemos ajudar aí dessa forma, e é sem dúvida uma mais-valia. Depois, uma transformação também que vamos fazer, quer na EB, isto é uma transformação interna, também virá direcionada para os empresários, que é uma transformação digital. Vamos ter um novo site, já estamos a trabalhar nele, um site que vai estar interligado com os nossos associados, com um conjunto alargado de serviços digitais, para simplificar os processos de pedidos, por exemplo, um certificado de origem, de fazer um pedido, por exemplo, ao nosso departamento jurídico e ter uma resposta online sem ter que marcar uma reunião. Ou seja, vamos tentar tornar a associação também mais moderna, mais digital e fazer com que as pessoas também, a partir da própria empresa, possam interagir connosco das diversas formas. Depois vamos continuar a nossa produção de conhecimento económico, onde nós lhe chamamos aqui Thinking Tank AEB. Nós queremos continuar a criar este conhecimento, quer seja a nível das exportações, do consumo, dos grandes eventos, e nós percebemos o impacto que isto tem. Nós fizemos ainda há muito pouco tempo uma medição do impacto que tem os jogos da Liga Europa do Sporting Clube Braga.
Exatamente.
E nem o Sporting Clube Braga, nem por exemplo o município tinham noção do impacto que isto tem. Isto é importante depois nós percebermos o que é que vale um jogo destes aqui na cidade, o que é que vale um evento, o que é que vale uma Semana Santa. E este tipo de conhecimento, quando está no papel,
tem outra importância
tem outra importância, sem dúvida. E estes são, sem dúvida, uns dos pilares. Nós não colocamos...
Claro, são muitas
não colocamos tudo aqui. Em 4 anos queremos fazer mesmo muito, muito mais coisas, e vamos fazer certamente.
E será mais fácil também fazer, já, uma vez que estamos a falar de uma equipa de continuidade que já teve no terreno. Já com
uma equipa de continuidade, mas queremos agora também não só continuar o trabalho que estamos a fazer, mas fazer mais
alguma
e melhor
renovação. Olhando também para, recordando aqui uma outra entrevista que fizemos há cerca de um ano, o Daniel falava de alguns setores em que se notava a importância que tem também a chegada de imigrantes a Braga para responder em determinadas áreas. Isso continua a verificar-se?
Sem dúvida, nós continuamos com uma falta de mão de obra brutal. E esta vinda de imigrantes, quer para os setores de hotelaria, da restauração, são sem dúvida muito importantes para nós. Sem isso, estas empresas, muitas delas fechavam portas, não tinham forma de prestar os seus serviços ao longo do dia. E continuamos a tentar trazer mais pessoas, a formá-las, que é importante formá-las, para a colocação no mercado.
Outra questão que se levantava era a dos próprios transportes, até porque há pessoas que trabalham em Braga mas que têm de residir fora da cidade. É uma questão ainda muito sensível também do ponto de vista dos empresários naquilo que pode ser a resposta a dar a estes trabalhadores.
Sim, há um trabalho de mobilidade ainda muito grande a ser feito aqui na cidade de Braga, de ligação até aos outros concelhos que estão aqui muito próximos, o Vila Verde, Amares. E nós temos que fazer uma ligação de transportes públicos mais frequente, mas certamente que o município terá respostas, até porque também é uma equipa nova, terá respostas agora para essas necessidades. Nós fazemos o nosso lobby, que é constantemente forçarmos o município para estas necessidades, que são as necessidades reais das empresas. Neste momento, Quem quer vir trabalhar para Braga, alugar uma casa em Braga está mesmo muito, muito difícil, e tem que encontrar soluções mais distantes, e depois tem que andar 2 horas de transportes públicos, trocar 3 ou 4 vezes para chegar ao seu destino de trabalho.
Em simultâneo temos outras preocupações mais relacionadas com até a própria crise no Médio Oriente, a guerra no Médio Oriente, que tem provocado também, obviamente, constrangimentos nas empresas um pouco por todo o mundo. Em Braga também se sentem esses impactos negativos naquilo que é a dinâmica diária de alguns setores?
Sem dúvida, embora a guerra esteja muito longe daqui de Braga, mas faz-se sentir, quer no custo da energia, no custo das matérias-primas, o custo do combustível, e isso faz com que as margens depois das empresas comecem a ser apertadas, ou aumentamos preço para o cliente final, o que não está a acontecer, mas o que está a acontecer é um esmagamento aqui das margens dos nossos empresários.
Há preocupações mais relevantes que têm chegado em maior número à associação empresarial por parte destes associados?
Sim. A maior preocupação que nos tem chegado tem sido mesmo a incerteza. E as empresas que têm esta incerteza e que querem investir e que querem aumentar instalações ou comprar umas novas máquinas, e esta incerteza cria sempre alguma retração neste tipo de investimentos. Mas também não é fácil obter respostas de quando é que isto vai terminar, porque acho que ninguém sabe mesmo.
Exatamente. Daniel, olhando agora mais para o setor do turismo, Braga é cada vez mais uma cidade turística, já fomos deixando alguns apontamentos também sobre essa questão, vamos sempre falando também de objetivos de fixar os turistas por mais tempo na cidade, também em épocas baixas. Isso exige um trabalho que envolve outras entidades, há uma aposta maior na promoção de Braga como destino turístico lá fora. Têm sentido esses resultados? São palpáveis, de facto, há mais turistas todo o ano na cidade a gastar mais dinheiro?
Sim, temos cada vez mais turistas, até consegue-se medir pelo número de dormidas. Braga tem vindo a crescer o número de dormidas, atingimos as 700 mil dormidas e há um objetivo de chegar a 1 milhão de dormidas
a curto prazo.
Percebemos que cada vez temos turistas com maior capacidade financeira para gastar aqui algum dinheiro, porque o que vemos é o ticket médio aumentar. Os turistas a gastarem mais algum dinheiro na sua estadia, pá, mas temos que fazer um trabalho ainda muito grande de divulgação da cidade. Temos que fazer um trabalho depois também muito interno, que é não perdermos a identidade, quer seja a identidade do nosso comércio, quer seja a identidade da nossa gastronomia. Eu vejo muitos turistas a chegarem à cidade e a perguntarem onde é que os bracarenses comem, o que é que os bracarenses comem. E custa-me ver um centro da cidade que está a perder um bocadinho a identidade do que era o bacalhau. Braga era muito procurada pelo bacalhau há, sei lá, 2 décadas.
Em Portugal continua a ser conhecida,
sim,
não é?
Sim, mas encontrarmos um restaurante com uma vaga para termos, uhum, para comermos, por exemplo, ao fim de semana, bacalhau era quase impossível. Neste momento os restaurantes não estão assim com tanta afluência, porque também alguns mudaram o seu menu, tentaram modernizar um bocadinho, mas modernizaram e estão a ficar quase todos iguais, e o que nós queremos é, e que estamos também a fazer um trabalho de promoção da nossa gastronomia identitária junto dos empresários da restauração, para que não se deixe morrer isto. Voltemos então aos pratos tradicionais, que é isso que nos identifica, é isso que valoriza a nossa região e é o que os turistas procuram. Eles não querem certamente comer uma pizza que comem
em qualquer parte
do mundo, mas sim virem aqui comer um bom bacalhau, umas papas de sarrabulho, um cabrito, esse tipo de comidas que são diferenciadoras.
Uhum. Ou seja, do que estou a perceber do próprio Daniel, há aqui esta constatação por parte dos empresários que fizeram apostas que se calhar não foram as melhores desse ponto de vista?
E sim, não foram apostas que foram feitas, nem posso dizer que foram bem feitas nem mal feitas, só que...
Com uma expectativa
se calhar de modernizar um bocadinho o seu menu e modernizar a empresa, mas agora o que constatamos é que realmente a nossa cozinha tradicional ainda é o ex-libris, e é por aí que se calhar que temos que ir e voltar às origens, e essas origens vão certamente trazer bons resultados para o turista que visita Braga.
Uhum. Ainda olhando para o turismo na cidade, há muito pouco tempo tivemos a Semana Santa de Braga, que é o ponto alto, no fundo, do turismo diferenciador na cidade de Braga. A expectativa era de uma movimentação de cerca de 16 milhões de euros. Esteve bom tempo, a cidade, para quem andou por aqui percebeu, estava realmente inundada de turistas, muitos portugueses, mas também muitos turistas estrangeiros. É possível já perceber se foram alcançados esses objetivos que tinham traçado, tanto em termos de número de visitantes, que poderia, a expectativa seria na ordem dos 450 mil no máximo, e 16 milhões de euros.
Eu penso que nós ultrapassámos, nós ainda não temos os dados concluídos finais. Vamos fazer depois uma apresentação dos dados finais da Semana Santa, mas pelo que analisámos e por algumas conversas que tivemos com os empresários, que superaram todas as expectativas, nós tivemos se calhar muito mais turistas do que prevíamos, e esse número dos 16 milhões de euros certamente foi superado, o que é para nós muito importante, que isto marca aqui o início do grande ciclo dos eventos da cidade, que é esta Semana Santa. Tudo que vier a seguir vai sem dúvida à boleia do que foi a Semana Santa, mas também é importante relembrar que já há muitos anos que nós não tínhamos uma Semana Santa com bom tempo durante todos os dias. Todos os dias das procissões nós tivemos bom tempo e tivemos ruas completamente cheias. E uma coisa que me impressionou muito, a Associação Empresarial de Braga está nas duas procissões, na da Borrinha e na procissão do Enterro do Senhor, e enquanto eu fazia o trajeto, eu não via uma clareira, ou seja, nós víamos as pessoas em todo o percurso da procissão. Foi uma coisa mesmo surreal, que eu nunca vi nos outros anos.
Mas mesmo durante o dia isso era
mesmo durante
bastante
o dia,
visível.
Víamos as esplanadas completamente cheias, restaurantes a trabalharem muito bem. Não se sente tanto no comércio em si, as pessoas não vêm com aquele espírito de comprar roupa, de comprar calçado, mas via-se muito naquelas lojas que vendem arte sacra, também com muita movimentação. Mas no fundo, depois isto mexe com toda a economia.
Acaba por ser positivo para,
sim.
Para toda a gente. Olhando para o que aí vem, e o Daniel falava precisamente, a Semana Santa é o início de um conjunto alargado de iniciativas que vão dinamizando o centro histórico da cidade. Vamos ter um ano de 2026 com atividades dinamizadas pela Associação Empresarial de Braga, à semelhança daquilo que tem acontecido em anos anteriores.
Sim. Vamos manter os eventos que temos feito. Estamos também a inovar, a criar mais eventos.
Ainda há margem para explorar mais alguns setores e algumas épocas do ano?
Sem dúvida há margem para explorar. Um deles vamos explorar no setor da beleza e do bem-estar, uma vez que vamos abrir uma academia nesse setor. Vamos explorar também algumas dinâmicas para apoiar esse
ramo de atividade.
Não será um evento no centro da cidade, mas serão vários eventos neste tipo de espaços, mas o que nós queremos é gerar economia, criar atratividade, quer seja para o turista, quer seja para os bracarenses.
A Associação Empresarial de Braga, que faz aqui uma ponte também muito importante com o próprio município de Braga, há pouco já falávamos de algumas iniciativas que vão sendo realizadas até de forma conjunta. Como é que tem sido também esta relação com o novo executivo? São novos, alguns rostos novos, mas uma equipa também um bocadinho diferente. Como é que tem sido também esta articulação com o município, sabendo de antemão que é sempre um parceiro importante, tanto a Associação Empresarial é para o município, como o município é para a Associação Empresarial?
Tem sido uma parceria muito importante para nós. Estamos a ter ainda mais relevância do que há que tínhamos. Vemos que algumas das coisas que nós pedíamos ao município anterior estão agora a ser vertidas nesta nova parceria que temos com o município, que era, por exemplo, envolver mais os empresários de Braga em todos os grandes eventos da cidade. E já foi exemplo disso a passagem de ano aqui em Braga, onde nós estivemos na organização e envolvemos vários empresários da restauração e bebidas nesse evento. Vamos estar envolvidos também no São João, já estamos envolvidos na iluminação de Natal do próximo ano, já estamos a trabalhar nisso. Isso é importante, nós estarmos envolvidos desde o início da ideia e não só apresentarem-nos
a proposta final
e dizerem se está bem ou se está mal. Assim não estamos envolvidos, e esta envolvência que o município nos está a permitir é sem dúvida importante, que nós podemos realmente dizer o que é que os empresários precisam, e até porque nós criámos nos últimos 4 anos vários conselhos estratégicos pelos diferentes setores de atividade, onde ouvimos os empresários e as necessidades que eles têm, e depois vertemos isso nas reuniões que temos com o município, nos vários setores. Precisávamos fazer isto, precisávamos fazer aquilo, e aí temos a oportunidade de realmente pôr em prática aquilo que os empresários nos pedem.
Na área da restauração havia algumas questões muitas vezes relacionadas até com as próprias esplanadas, as dimensões das esplanadas, etc. Como é que está nesta altura esse tipo de licenciamento? Como é que é feito? Há alguma facilidade extra que conjugue também com aquilo que são algumas reclamações que se vão ouvindo pelo centro?
Nós também não somos adeptos de facilitismo. Eu acho que isto deve ser organizado. E é um trabalho que ainda tem que ser feito, o das esplanadas. Por exemplo, aqui no Centro Histórico, tem que haver um desenho urbano das esplanadas. As esplanadas têm que estar completamente delimitadas e depois para toda a gente respeitar. E esse regulamento municipal está neste momento a ser estudado para haver uma reestruturação do regulamento municipal e nós também estamos envolvidos.
Mas é suposto haver uma resposta ideias. Já para este ano?
Sim, é suposto haver uma resposta. Enquanto não está o novo regulamento, nós estamos também a apelar ao município para
sensibilizar.
De uma forma que não seja incorreta, ou seja, nós não queremos também que as esplanadas tenham uma dimensão superior ao que elas realmente devem ser, mas que haja ali bom senso, porque uma cidade sem esplanadas não funciona. E muitas das ruas, um exemplo que eu costumo dar em algumas reuniões que já tive, nós olhamos, por exemplo, para a nossa Avenida Liberdade e nós vemos ali uma Avenida Liberdade espetacular, com aquelas plantas e tudo, as flores, mas imagino aquela Avenida Liberdade sem as flores no meio e com esplanadas de um lado e do outro. A dinâmica que ia ter aquela rua, porque neste momento nós temos uma avenida muito grande, com uma divisória à meia, com as flores, e funciona um bocadinho no lado direito.
Ou seja, há margem para explorar mais esse...
Eu acho que uma cidade tem que ser vivida. E a cidade é vivida quando tem esplanadas, quando tem jardins, quando tem monumentos. Se nós pusermos uma cidade sem nada, nem o turista quer andar aqui a passear.
Daniel Vilaça, mesmo para terminarmos esta entrevista, que mensagem é que fica também para quem nos ouve, numa espécie que podemos quase dizer de apelo àquilo que é o próprio comércio tradicional, porque é isso também que muitas vezes a Associação Empresarial de Braga também representa, não é? É um símbolo disso mesmo.
Aqui olhem para a Associação Empresarial de Braga como um parceiro de proximidade. Nós somos as empresas, nós somos empresários, estamos para apoiar os empresários e que olhem para nós como um braço direito que pode resolver os problemas, ou pelo menos ajudar a resolver os problemas. É basicamente isto, nós somos mesmo o parceiro das empresas.
Muito bem. Daniel Vilaça, muito obrigada. Foi então a entrevista com o Presidente da Associação Empresarial de Braga, ele que é recandidato ao cargo. As eleições para os órgãos sociais na Associação Empresarial estão agendadas precisamente já para o próximo dia 20 de abril. Eu regresso na próxima semana, à mesma hora, com mais um convidado. Até lá.